Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, mas atenção, nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 21, Marcos capítulo 5. Quando chegar no versículo de número 24, nós vamos continuar a história que está no verso 35. Diz a palavra de Deus, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Verso 35. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, não tenha medo, tão somente creia. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: porque todo este alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que Deus nos abençoe. O capítulo 5, Evangelho de Marcos, que nós estamos lendo, tem três histórias de família. O capítulo 5 começa com a história de um endemoniado gadareno. Esse homem tinha uma família, que certamente o deixou pela situação que esse homem vivia. Esse homem era possesso por legião de demônios. Esse homem vivia nas catacumbas do cemitério de Gadara. A região de Decápolis. Havia ali um cemitério e ele morou dentro da sepultura. Os demônios tomavam aquele rapaz de uma tal maneira que ele arrebentava a corrente. Isso não é uma força comum. Isto é uma força descomunal que possuía a estrutura muscular esquelética desse homem. Esse homem tinha uma família. Onde estava a família desse homem? Certamente a família desse homem estava impregnada pelo conceito de maldição que recaíra sobre o homem. O abandonara. Ninguém podia com ele. Quem sabe seus pais tentaram. Não sabemos se ele era casado ou não. Se ele tinha filhos. O fato é que agora, na narração de Marcos capítulo 5, o primeiro evangelho que foi escrito, ele está totalmente possuído por uma legião, até que Jesus o encontra. Guarda isso no teu coração, até que Jesus o encontra, o restitui, o liberta, o salva, e aquele homem está modificado, transformado. Mas aonde estava a família do gadareno? A segunda família que está aqui foi a família que nós pregamos no culto hoje pela manhã. Você que não esteve aqui pela manhã, pode ir ao YouTube, você vai ver na mensagem das 9 ou das 11 horas. A história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, cuja exposição bíblica fizemos de manhã, ela tinha família. E ela não tinha uma família qualquer, ela tinha uma família com alguma significação. Porque a Bíblia declara, e eu lhes contei isso na mensagem da manhã, que ela gastou tudo o que tinha, e só pode gastar tudo quem tem. Ela buscou ajuda de médicos. Ela tentou resolver o problema da sua hemorragia. Ela viveu sem esperança, 12 anos, também como um trapo humano. Até que, assim como o gadareno, ela tem uma experiência com Jesus. Agora nós estamos na terceira família. As duas primeiras famílias abandonaram os seus queridos. Não julgue. Não julgue porque nós não sabemos o porquê. A primeira família deixou o gadareno no isolamento. A segunda família não estava mais com aquela mulher porque ela se tornara uma mulher em fluxo de sangue por 12 anos impura. Mas agora nós temos a terceira família, e é a família de uma menina de 12 anos. É a terceira história de família dentro de Marcos capítulo 5. Gente, quando eu olho esse capítulo na Bíblia, aqui está evidenciado tantas tragédias humanas, tanto sofrimento. Aqui tem o que pode acontecer de pior à vida de uma pessoa, que é a possessão, a dominação satânica. Uma pessoa possuída, uma pessoa sem rumo, uma pessoa que não tem mais coordenação das suas faculdades, ela está entregue ao mal. A outra história é a história de uma doença que não acaba, de um sofrimento que não acaba. E a terceira história é a história deste homem, chefe da sinagoga, um homem com uma certa posição na sociedade, chamado Jairo. É interessante, a gente não sabe o nome do gadareno, a gente não sabe o nome da mulher do fluxo de sangue, a gente não sabe o nome da menina, a gente só sabe que ela é filha de um homem importante, e só aparece o nome dele aqui, porque ele é um homem importante, ele é chefe da sinagoga. E o que está acontecendo na família dele é diferente. Não foi o que aconteceu com o gadareno. A menina não tinha a idade do gadareno, era uma criança. Se doença é uma coisa ruim, doença de criança dói o coração da gente. Era uma menina de 12 anos. Talvez o xodó do seu pai. E ela fica doente. E o chefe da sinagoga vai correndo até aonde está Jesus, porque a sombra da morte chegara na sua casa. A sombra da morte, ela não estava morta. A sombra da morte chegou na casa de Jairo, como a sombra da morte chegou na casa do gadareno. A sombra da morte chegou na casa da mulher do fluxo de sangue, gastou tudo, empobreceu por causa da doença. A sombra da morte está aqui. A sombra da morte continua. E quando é, pastor, que a sombra da morte vem? Não é só com a enfermidade, não é só quando o demônio começa a tomar conta das ações de um filho. Há muitas maneiras da sombra da morte chegar na sua casa e no seu casamento. Há muitas maneiras da sombra da morte chegar na casa onde está o seu filho. Quando você que lutou tanto por criar um menino no melhor que você podia dar. E eu me lembro quantas vezes o meu pai dizia isso para nós. E eu já disse aqui aos irmãos. Fui criado numa família bem pobre. Mas meu pai sempre dizia, eu vou procurar fazer o melhor. O melhor que eu posso fazer. E você, de repente, fez o melhor. E depois você vê a sombra da morte quando seu filho envereda pela distância da presença de Deus. Você não queria isso para ele. Você não queria ele fora dos caminhos do Senhor. Você não queria que aquela filha tivesse sido violentada. Você não queria que aquele menino começasse a usar cocaína. Mas a sombra da morte também chega quando o marido estica a mão e dá um tapa no rosto de uma mulher. A sombra da morte também chega quando uma mulher adultera contra o seu marido. A sombra da morte chega quando a desgraça financeira atormenta uma casa e o pai olha para a despensa e não tem farinha para entregar. A sombra da morte vem quando a dívida aumenta. Talvez você esteja ouvindo aqui uma série de exemplos sobre sombra da morte e você pergunta assim, pastor, o que é pior? Eu volto a pergunta para você, o que é pior? Qual é a família pior? Qual é a família pior? É a família que deixou o gadareno sozinho no cemitério? A família pior é a família da mulher que tinha dinheiro, do fluxo de sangue, que não teve cura e apareceu sozinha no meio da multidão. Essa é a família pior. A família pior é a família de Jairo. A família pior foi a família do marido violento ou da esposa agressiva. A família pior é a do menino que você criou com tanto zelo, daquela menina que de repente pulou do 13º andar do condomínio de luxo da Barra da Tijuca. Qual é a família pior? Quem é que se levanta aqui hoje à noite para dizer que tem uma família melhor? De onde vem a sua autoridade? Porque quando nós olhamos as famílias na Bíblia, nós vemos uma questão muito clara, um DNA muito nítido, de que todas estão debaixo de sofrimento. Foi na casa de Abraão, foi na casa de Jacó, foi na casa de Jeremias, foi na casa de Isaías, foi na casa de Pedro, que também teve uma sogra, que chegou perto da morte, e que se não fosse a misericórdia de Jesus, ele também veria muita dor com sua esposa. Qual é a família pior? Nós estamos diante de Jairo, que agora vai tentar resolver o problema da sua filha, e ele se dirige, preste atenção no que ele faz, ele vai até Jesus, ele é chefe da sinagoga, ele é principal entre judeus, ele é um representante do norte de Israel, ele é da Galileia, ele é um cara importante, ele tem um nome conhecido, ele conhecia a lei, ele comandava cultos, ele explicava a palavra no Velho Testamento, ele era importante, ele esperava o Messias, e quando ele vai até a presença de Jesus, ele está dizendo uma coisa, eu estou confiando nesse que estão dizendo que é Messias, mas o meu povo, a minha religião, o judaísmo, ainda não crê nele. Ele renuncia, atenção gente, ele renuncia à sua condição social mas ele renuncia a crenças. Eu não sei se Jairo, antes de chegar até Jesus com a filha doente, abriu o rolo da lei e começou a estudar Isaías 53. Eu não sei se ele estudou o livro de Miqueias, capítulo 7. E se ele começou a entender que Jesus Cristo, aquele que nascera em Belém Efrata, era o Messias prometido. Eu não sei se Jairo chegou a essa conclusão. Eu não sei se Jairo tinha esta convicção. Ele certamente, meus irmãos, minhas irmãs, você que está em casa ou aqui, ele lutou. Ele lutou contra uma crença, contra um valor, contra uma posição social, como chefe da igreja, ou melhor, como chefe da sinagoga. Ele lutou. Alguma coisa esse homem ouviu sobre Jesus, alguma experiência ele teve com Jesus, alguma crença ele teve com Jesus. E ele resolveu depositar a sua confiança. Porque ele vê agora um desespero na sua casa. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Quando o desespero está na casa do outro, quando o sofrimento é do outro, nós estamos do lado de fora com os nossos julgamentos e com os nossos achismos. Mas quando o sofrimento, a sombra da morte, acampa na nossa casa, atinge os nossos filhos, permeia o nosso casamento, aí as coisas mudam de figura. Aí agora nós começamos a rever conceitos, nós começamos a quebrar preconceitos. E Jairo então resolve, chefe da sinagoga, esquecer que ele é o principal, que ele era aquele que interpretava a lei na Galileia. Ele esquece a sua posição e ele vai até a presença de Jesus. Ele renuncia o orgulho. Ele renuncia a posição social, ele renuncia a convicções religiosas. Agora eu quero dizer uma coisa para você, que entrou aqui, ou que está na sua câmera na televisão. Talvez a sombra da morte esteja pairando perto da sua casa. E você pode estar dizendo assim, pastor, eu não tenho uma filha doente de 12 anos, mas eu tenho uma pessoa mais velha que está doente de uma outra maneira. Eu tenho uma relação conjugal que ninguém sabe, mas eu vivo de fachada. Eu vivo com um homem que não me dá atenção, eu vivo com uma mulher que já cansou de me mandar embora. Ou talvez o vale da sombra da morte bateu quando você, mesmo não querendo olhar, olha nos olhos do seu filho. E você vê que seu filho não é o que você espera, ou o que você esperava que ele fosse. Talvez, sem dizer nada para ninguém, porque as coisas das nossas intimidades e as coisas feias não são postadas no Instagram. Ninguém posta no Instagram o seu sofrimento. Ninguém posta o lado rugado da dor. Ninguém declara. Mas quando você sente e quando você tem a certeza e a convicção que o vale da sombra da morte chegou perto de você, você só tem uma coisa para fazer. Olhe para mim, porque eu vou dizer uma coisa bíblica, importante, baseada nesse texto. A única coisa que você tem que fazer é vai para Jesus. Não adianta ir para outro lugar. Porque por mais gente boa que o outro possa ser, ele não pode aliviar o sofrimento da tua casa e não pode aliviar a sombra da morte que pairou ou está pairando sobre a tua vida. Vai para Jesus. Vai para Jesus. Porque só Jesus vai te entender. E quando Jesus recebeu Jairo, e Jairo contou para ele, e o texto demonstra a maneira carinhosa com que Jairo se refere à filha: a minha filhinha está morrendo. Veja a consciência dele, veja a dor de um pai. Eram 12 anos que tinha a menina com 12 anos naquela época podia se casar, ela já era uma mulher segundo a sociedade daqueles dias, era uma mulher, 12 anos, a minha filhinha está morrendo. Jesus olhou para os olhos dele, Jesus viu o sofrimento dele, Jesus viu a agonia dele, Jesus viu a dor de Jairo, e Jesus não titubeou e disse: eu vou com você, Jairo. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente hipócrita que não vai com você, mas Jesus vai. Não importa o sofrimento pelo qual você está passando, não importa o nome da sombra da morte na tua casa, saia daqui com a certeza, Ele vai com você. Ele vai. E se você não tinha consciência, essa consciência está, você está recebendo agora pela palavra de Deus, Ele vai com você. Glorifique o nome do Senhor. Só que ele não atua no tempo que Jairo espera, porque tinha a história da manhã. Que história da manhã foi essa, pastor, que eu não vim à igreja? Eu lá sei onde você estava. 63 graus, você estava onde? Tem que estar na presença do Senhor, o inferno está chegando, mas olha. Aliás, hoje, pastor Clóvis, Humberto, orei tanto por vocês à tarde. Nova Iguaçu é quente a beça. E o Nova Iguaçu tomou o lugar do Fluminense, do Vasco, do Botafogo e vai jogar com o Mengão. Irmão corajoso ali com a camisa do Vasco. Parabéns, irmão. Eu admiro. Isso. Não é português? Não. Hein? Mineiro? Com dinheiro, foi isso? Não. Diz que o dono da lancha tem cabeça branca, né? A história de manhã foi da mulher que estava com fluxo de sangue, apareceu no meio do caminho quando Jesus ia para a casa de Jairo. Imagina, eu quero levar um homem, curar minha filha, está morrendo, e aparece uma mulher, um lixo de mulher, cheia de problema, e começa a falar com ele. Ele para e dá atenção para ela. A gente aprende uma coisa importante, que a agenda da resolução dos nossos problemas está nas mãos de Deus. Você pensou que ele ia direto para a casa de Jairo? Jairo também. Às vezes eu levo um pedido a Deus em oração, já aconteceu isso contigo? Eu levo, e quando eu saio daquele lugar, da presença de Deus de joelho, eu tenho uma sensação de que Deus falou comigo e que vai responder agora. E não acontece. E tem que dar aleluia assim mesmo. Porque o tempo da resposta é de Deus, e Deus tem propósito. O tempo da nossa vida está nas mãos dele, é ele que sabe, é ele que movimenta, é ele que age. Se você orou, se você entregou, confia no Senhor, o mais ele vai fazer. A mulher apresentou-se diante de Jesus, e aí vem aquele pedaço do texto que nós pulamos, pregamos hoje de manhã. Se você quiser ouvir, entre. Mas agora, eu olho para esse homem e vejo que ele teve, concorda comigo, que ele teve tudo para desistir? Vamos começar analisando o fato primeiro de que ele era um chefe, um líder. E às vezes, você que é empresário, você que é líder na sua empresa, você que é líder na igreja, você acha que você tem que ser atendido na hora que fala. E naquele momento, ele teve que esperar, mas ele não desistiu. Ele não desiste. Só que no versículo 35, chegou o mensageiro da morte. Alguém que veio correndo da casa de Jairo e vai dizer para Jairo: não precisa mais incomodar Jesus, a menina morreu. A menina morreu. Eu não sei quem era esse mensageiro. Haviam pessoas pagas para fazer isso. Eu não sei se ele era uma pessoa paga. Eu não sei se ele era um empregado de Jairo. Se ele era um representante da ordem religiosa da sinagoga. A notícia é de que a menina morreu. Naquele mesmo instante em que ele recebe a notícia que a menina morreu, Jesus lhe dá uma contra-ordem. Impressionante. Como se olhasse para ele, como se o emocional de Jairo tivesse sido abalado, e certamente o foi. A notícia era de morte, não era mais a sombra da morte. A morte chegou dentro da casa, a morte alcançou a sua filha, mas agora Jesus, como se olhando nos olhos dele, disse: não tenha medo, creia. Agora é que é difícil. Você acreditar em Jesus quando você vê esperança é uma coisa, mas você acreditar em Jesus quando você não tem possibilidade humana de acreditar é muito difícil. Mas agora, gente, Jairo está diante de duas vozes: a voz da morte, do mensageiro da morte, e a voz de Jesus, dizendo para ele: não tenha medo, creia. Eu gosto tanto dessa frase. Quantas vezes eu me apossei dessa frase? Quantas vezes em momentos difíceis na minha vida me apossei desta frase e vou continuar me apossando? Quantas vezes você, talvez em crise com a sombra da morte na sua casa, com aquela filha que se perdeu, com aquele menino que se perdeu, com aquele casamento que você não sabe mais o que fazer, e você vai nesse texto e se apropria da palavra e diz a você mesmo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Repete para você isso. E você vai ter que tomar uma decisão agora. Ou você vai dar ouvido ao mensageiro da morte ou a Jesus, porque existe uma contra-ordem. Podem ser pessoas, pode ser o demônio, mas tem sempre alguém tentando dar contra-ordem na sua vida, para jogar você para baixo, doutora Fátima, para desmoralizar você, para te fazer sentir lixo, para te fazer sentir culpado, para te fazer sentir escória. Há sempre uma contra-ordem. E às vezes, pasmem o que eu vou dizer, gente, pasmem, a contra-ordem, a palavra de morte, o mensageiro do mal, é gente perto de você que se diz sua amiga. Incrível! Como que as coisas do mundo espiritual acontecem? E agora, Jairo? Eu continuo ou não indo para a tua casa? Porque naquele momento, gente, diante da notícia do mensageiro, o Jairo podia dizer: senhor, acabei de receber a notícia, não adianta mais. Não adianta mais o senhor ir comigo, perder seu tempo, a multidão está lhe apertando, tem muita coisa para o senhor resolver, tem outros casos de esperança, mas Jesus é especialista em caso que não tem esperança. Ele gosta disso, ele ama ajudar a gente assim, como você e como eu. E o que Jairo fez foi autorizar vamos continuar andando, vem, vamos lá para casa, mas a menina está morta, vamos lá para casa. E aquela palavra de Jesus deve ter ficado batendo na cabeça dele. Qual é a palavra de Jesus, igreja? Não tenha medo, creia. De novo, não tenha medo, creia. Mulheres, não tenha medo, creia. Homens, não tenha medo, creia. Igreja,
não tenha medo,
creia, creia. A notícia de morte chegou na tua casa, a sombra da morte está na tua casa, o mensageiro da morte é teu vizinho. Não tenha medo, creia. Fala com ele. E cuidado, que às vezes você fala demais. Você fala com gente errada. Deixa eu dizer uma coisa sobre falar muito. Quem fala muito traz confiança. Desculpa, não sou eu que estou dizendo, isso não é criação minha, isso é provérbio da palavra de Deus. Então, se falar muito, em algum momento vai trair a confiança. Às vezes você está destruindo a sua própria casa. Quando você entrega a sua casa a pessoas que você não devia entregar. Cuidado com os níveis de relacionamento. Ah, mas é tão bonzinho, gente boa, trabalha comigo. Eu vou até dizer uma coisa muito forte aqui, pastor Marcos. Ah, mas é até... frequenta a minha casa. Vai para Jesus, tem coisas que é com Jesus. Quantas vezes, eu não sei se você passou isso, mas eu quero abrir meu coração. Quantas vezes eu disse algumas coisas a quem não devia ter dito? Já passou por isso? Ou sou eu sozinho? E você se arrepende? E você pensava que aquela pessoa torcia por você? Torcia é coisa de torcedor, né? Ou você pensava que aquela pessoa orava por você? E o pior... quando você encontra alguns que estão torcendo contra você, mas estão com palavras, sorrisos e declarações. Poxa, eu amo tanto você, meu irmão. Eu quero tão bem a sua vida. Aquilo não é verdade. E brota uma certa satisfação, um certo prazer, quando alguma coisa dá errado com a sua vida. Que mundo louco. Que mundo falso, que mundo mentiroso. E por isso pessoas estão indo cada vez mais a um isolamento social, a se trancarem nos seus quartos, em decepções de depressão profunda. Mas isso não vai acontecer. Olhe para mim, guarde, isso não vai acontecer se você pegar o conteúdo da tua casa, da tua família, e levar para Jesus. Sabe por quê, Silviano? Porque Jesus está preparado e pronto para ouvir tudo sobre você. Ele não se decepciona com você, ele já sabia. Ele sabia, Clóvis, você que trabalha, meu irmão, com Kátia, na área de casais, quanto sofrimento. Jesus já sabia, todos eles. Jesus sabia quando o casamento esquenta e esfria. Jesus sabia e sabe. Quando ele foi ou quando ela foi, Jesus sabe da dor do filho. No mundo tereis aflições, Jesus sabe. Conta para ele. Jairo foi até Jesus. O objetivo era Jesus. Continuou falando com Jesus. Autorizou Jesus. E ouviu Jesus, ele deu ouvidos à voz de Jesus. Ele não ouviu o mensageiro da morte. Aleluia. Ele não desistiu. Ele não dispensou Jesus. Vem, Jesus. Eu ainda tenho um pouco de esperança, porque eu ainda creio. Não tenha medo, mas creia. Mas pastor, eu estou com dúvida. Continua crendo. Mas a minha fé está vacilando. Continua crendo. Mas eu tenho uma série de dúvidas. Continua crendo. Continua, vai capengando, vai se arrastando. A mulher do fluxo de sangue, ela deve ter se arrastado. Ela foi se arrastando no meio do povo cheia de sangue, escondendo sangue para ninguém ver o sangue, porque se alguém visse ela ensanguentada, manchada de sangue, expulsavam ela dali. Mas ela disse: se tão somente eu tocar no manto dele. Ela foi se arrastando. Se você precisar, vai se arrastando, mas vai. Vem à igreja se arrastando, mas vem. Vai se arrastando para o quarto de oração, mas vai. Vai sem vontade de ler a Bíblia, mas lê. Tenha dúvida do que você está falando para ele, mas fala. Ele está pronto para ouvir tudo. E nada do que você disser, meu irmão, olha para mim, nada do que você disser é novo para ele. Mas sabe por que ele te deixa falar? Porque há um poder quando a gente coloca para fora. E cada um aqui tem a sua causa. Eu comecei aqui fazendo uma provocação. Qual é a família pior de Marcos 5? Qual é a família pior? É a do gadareno que o abandonou? É a da mulher do fluxo de sangue? O que aconteceu? Será que foi pecado de Jairo que gerou a doença da menina? Qual é a família pior? Não tem família perfeita, só tem família cheia da graça, do favor. Agora Jesus chega na casa, mas agora quando ele chega na casa, ele chega com uma autorização, ele chega com autorização de controle. Jairo, você não me chamou? Jairo, você não me convidou? Jairo, você teve a oportunidade de pedir para eu não vir? Você recebeu a notícia que a menina morreu, mas você mandou eu vir, você continua me clamando? Então, Jairo, então você que está aqui ouvindo essa pregação, você que está pela internet, se você me chamou, o controle está comigo. Sou eu, Jairo. Sou eu que vou tomar conta desse negócio. E quando ele chega na casa, gente, quando Jesus chega na casa, ele chega com uma autoridade celestial impressionante. Ele começa a botar ordem no negócio. Era comum, naquela época, gente paga para chorar. Olha aí. Vamos criar um ministério disso aqui na igreja. Tem gente que já gosta de chorar. Não precisa nem receber dinheiro. Havia as carpideiras. Mulheres que recebiam dinheiro para ir para casa onde tinha luto. E elas choravam. Diz que choro chama choro. Quando você vê alguém chorando, você começa a se comover. E o trabalho delas era criar comoção social em torno do falecido, da falecida, da menina, carpideiras. Mas essa gente só estava ali por grana. É bom chorar por afeto. É péssimo chorar por dinheiro. Chorar é importante. Jesus chorou. E ele chorou no dia que ele soube da morte do seu amigo. Chamava-se Lázaro. E pelo texto que nós lemos de João capítulo 11, Jesus tinha conhecimento do que ia fazer. Ele sabia. Porque ele disse: ainda que esteja morto, aquele que crê em mim viverá. Mas ele chora. Ele chora ao ver Marta chorando, Maria chorando, os amigos chorando. A morte é dolorida. Nosso irmão Diego esteve aqui alguns dias atrás por causa de seu irmão doente. Há duas semanas atrás ele estava sentado aqui à minha esquerda. Hoje, durante o culto da manhã, seu irmão faleceu, foi ao Senhor. Imediatamente à tarde, me comuniquei com a família e disse para ele: nós estamos chorando com você. E na hora da morte, gente, na hora do luto, só tem uma pessoa que pode agir. É o Espírito Santo. Não adianta fazer discurso, não adianta você fazer qualquer coisa, tentar levar alívio, é só o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, tinham as carpideiras e estava aquela turma ruim. Aquele vizinho ruim, aquele membro de célula ruim. Mas preste atenção, não é porque às vezes tem gente ruim que a coisa não é boa. Pode ter gente ruim na igreja, mas a igreja é bênção de Deus, é projeto de Deus, é casa de oração, é o povo escolhido, redimido, sacerdócio santo. Igreja é uma bênção. E tinha gente ruim na casa de Jairo. Sabe o que Jesus fez? Botou todo mundo para fora. Fez uma limpeza na casa. Versículo 37 diz assim: ele leva apenas os três discípulos. Ele levou Pedro, Tiago e João. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem Pedro, Tiago e João? Pode ser um nome feminino, que não tinha discípula entre os 12, mas pode ser. Tem um Pedro, tem um Tiago, tem um João, tem uma Joana, alguém que você pode confiar. Tem pelo menos um. Eu fico impressionado, pastor Guilherme, quando a gente diz assim: eu tenho um monte de amigos. E a Bíblia diz assim: quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Como é que você tem um monte? Você está certamente com uma perspectiva de amizade absolutamente errada. Quem encontra um amigo, encontra uma coisa muito rara. Mas a Bíblia diz que há amigos que são mais íntimos, mais chegados do que um irmão de sangue. É verdade. Tem amigos que vão chegar primeiro. Tem amigos que vai para o enterro com você para não falar nada. Tem amigos que só te abraça para chorar. Tem amigos que antes que você fale, ele te empresta. Tem amigos que a tua amizade é mais importante que os bens dele. Tem amigos fiel, que você disse assim: por favor, não fale isso com ninguém. E ele não fala. Ele é ético. Ele é honesto. Tem amigos que você pode confiar. Ele pegou Pedro, Tiago e João. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, olha para mim, você da internet aqui, vai só com Pedro, Tiago e João. Eu não sei quem são, mas você sabe, pede ao Espírito Santo para te revelar. Não foi todo mundo, não foram os 12, foram 3. E vocês aí, ó, carpideira, sai tudo daqui. Sai tudo daqui. Vocês agorentos, que só traz dor e desespero. Você conhece alguém agorento? O agorento, vamos fazer uma definição clássica. É aquele sujeito que tudo que você fala, não sei não. Será que vai? Mas não sei se vai acontecer. Olha, cuidado. Ele nunca consegue te dar uma palavra motivacional, bíblica. Ele nunca consegue ver vitória na sua vida. É sempre alguma coisa que vai dar errado, que é derrota, que é tristeza. Ô agouro, show para lá. Para longe. E tem um monte de agorento que você fica cultivando. Esse aqui é meu amigo de muitos anos, há muitos anos ele te agora. É uma mala na sua vida. Se liberta desse cara. Manda essa carpideira embora. Ele pega os três, manda todo mundo sair e pega os pais. Cadê a menina? A menina está morta no quarto em cima. Ele vai, a menina tem 12 anos. Já uma mulher para a sociedade israelita. E ele vai e fala em aramaico, língua popular, talita kumi. Ele dá uma ordem. E a menina levanta. Mas momentos antes, quando ele disse que a menina só dormia, você sabe o que as carpideiras e os agorentos fizeram? Começaram a rir. Quem é que consegue estar chorando sinceramente e imediatamente começa a rir? Falsidade. E Jesus colocou eles para fora, agora deu uma ordem naquela menina: levanta. Quando a menina levantou, ele pegou a menina e devolveu para os seus pais. Jesus faz isso. Aonde não há vida, na família da sombra da morte, no filho, deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem um filho perdido, primeiro, não relute em reconhecer que ele está perdido. Não passa a mão espiritualmente sobre ele. Veja ele como ele está, por mais que seja duro, e apresente diante de Deus. Não fica dizendo: mas ele é bonzinho, mas ele é meu filho, mas ele é gente boa. Não, diz para ele: Senhor, ele é bonzinho, ele é gente boa, mas ele precisa de Jesus. Coloca diante dele e saiba, meu amigo, meu irmão, que tem jeito. O vale da sombra da morte tem jeito. Você que entrou aqui, que está pensando em divórcio, tem jeito. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito. Se você se quebranta diante de Deus. Mas lembra de uma coisa, para restaurar casamento tem que ter dois. Não adianta ter um. Mas se você entrou aqui sofrendo com o vale da sombra da morte, tem jeito. Se você está passando um momento de dor, de enfermidade, tem jeito. E Jesus cura todo tipo de doença e de enfermidade. Não é isso, Estrela? Ei, Toninho, graças a Deus. Os médicos não sabem, ninguém descobre, o exame vem, a febre volta, ninguém entende. Aí vem o Senhor e diz assim: acabou a brincadeira. Eu agora estou entrando no quarto, sou eu que vou dar o veredito, eu tive propósito, eu coloco de pé, eu curo, eu transformo, eu liberto, eu salvo, eu faço, ninguém se mete. Tem jeito, tem jeito. Deixa ele fazer e ele vai soprar talita kumi. Ele vai soprar, levanta. Mas tem que colocar essa turma do agouro para fora. Limpa a tua casa. E deixa eu dizer uma outra coisa aqui que o Espírito coloca em meu coração. Cuidado com quem você leva para dentro do seu quarto. O teu quarto é lugar sagrado da tua intimidade. Há coisas que as pessoas não creem, mas há portas de legalidade satânica que são entregues com a chave na mão do diabo. Cuidado para quem você conta suas coisas. E cuidado com o que você posta no Instagram. Cuidado com o nível de exposição da sua vida. Nós vivemos num mundo espiritual esquisito. O mundo jaz debaixo de um poder maligno. Os homens normais, o mundão, não crê nisso. O negócio é seguidor, o negócio é fazer dinheiro, o negócio é ganhar dinheiro com as mídias sociais. Ninguém está aí para isso, mas nós estamos. Nós estamos porque Jesus mandou subir na torre de vigia e disse: vigiem. Vigiem, ocupem a casa. Que a presença do Espírito Santo ocupe a tua casa. A tua casa é o lugar da tua intimidade. O teu coração é o altar da tua pessoalidade. Conta para Ele. E se Deus te der, Pedro, Tiago e João, só. Mas com a certeza de que mesmo aquele que está morto pode reviver. Aquilo que foi pisado pode levantar. Talita cumi, levanta, 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 levanta. Nem vocês acreditam no fim da pregação? Levanta! Diga: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Meu filho vai se levantar. Minha casa vai se levantar. Diga isso a Deus. E agora pega simbolicamente o controle e entrega na mão dele o altar. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você: o estado da menina era melhor do que o estado interior, porque onde Jesus coloca a mão fica melhor. Onde Jesus coloca a mão fica melhor. E eu fico pensando, doutor José Henrique, a cara das carpideiras, a turma ruim, cara grande, ué, não morreu, não tinha que ter morrido, morre quando Deus quer, Deus levanta o que quer, faz como quer, a hora que quer, porque o controle da vida daquele que crê está nas mãos de Jesus. Pode entrar, Jesus, pode entrar, Jesus, pode entrar, Jesus, entra. Ah, Jesus, tem um detalhe. Bota para fora. Pode botar, Jesus. Chega na tua casa hoje, estende as tuas mãos com autoridade espiritual e ora pela tua casa. Ora, ora pela tua casa, santifica a tua casa. Aqui é território do Senhor. A chave que está aí no teu bolso é território do Senhor. Teu carro é território do Senhor. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de propriedade. A propriedade foi entregue ao dono maior. Quando você trouxe seu filho aqui no altar para consagrar seu filho, você entregou ao dono maior. Ah, mas ele se afastou. Ele pode voltar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Você pode cair, porque o justo pode cair. Simbolicamente, sete vezes, mas sete vezes o Senhor levanta ele. As carpideiras chocadas. A gente de notícia ruim, e agora? E agora? Quando Jesus entra, tudo, 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 tudo é modificado. Feche seus olhos. Ora ao Senhor. E eu quero falar agora com você que tem sombra da morte em casa. Tem sombra da morte. Tem um filho mau. Você está com problema com a esposa. Você está com crise no casamento. Olha, essa igreja faz retiro. Essa igreja tem ministério com família. Essa igreja tem ministério para casamento. Mas você está com alguma questão. Tem questão para resolver. Vai a Jesus. E você não vai amanhã. Você vai agora. Agora, em nome de Jesus. E eu vou fazer um desafio de fé para gente, para homem, para mulher corajosa. Você quer trazer aqui na frente, num gesto simbólico, aqui não tem poder nenhum, mas traz aqui o vale da sombra da morte da tua casa. Nós vamos levantar um clamor nessa igreja hoje aqui. Pode sair, vem correndo e traz aqui, diz: Senhor, toma o controle. Vem solteiro, vem casado, vem pai, vem mãe, vem filho, vem, vem, vem. Adoremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor.